Sejam muito bem-vindos ao Planeta Eleven Podcast, episódio 3 da segunda temporada. Hoje com Luís Cristóvão, Óscar Botelho e Tomás da Cunha. O último fim de semana de setembro foi quente em surpresas, em grandes momentos, e nós vamos trazer aqui alguns desses temas para cima da mesa. Não sei se o Óscar Botelho está preparado.
Estamos sempre preparados. Para cima, Luís, da mesa, neste caso, estou para cima da cadeira.
Para cima da cadeira. Luís?
Aquecido, estou aquecido. Se venham os temas quentes.
Mas já respiraste do fim de semana, vocês que estiveram a fazer vários dos jogos que aqueceram bastante o nosso fim de semana. Vamos começar pela La Liga. Este foi dos que fizeram suar.
Não só, estávamos a falar de estar aquecido e de motores, portanto, a Fórmula 1 também esteve nos canais Eleven, mas não noutro podcast que também podem aqui acompanhar, não
é? Podem acompanhar aqui nesta timeline.
Exato.
Começamos com a La Liga. Hoje, como havia vários temas quentes e nós decidimos cada um trazer um tema para falarmos entre todos, eu vou começar pelo Luís, até porque talvez tenha sido o tema que mais surpreendeu esta semana. O Luís decidiu trazer aqui a nova face do Atlético de Madrid, que entrou a golear 6-1 o Granada este fim de semana, um festival de João Félix e também de Luís Suárez, que entrou aos 70 minutos e marcou 2 golos. A pergunta que eu tenho para ti, Luís, e depois vamos conversar sobre este tema, é: foi uma roupa ocasional que este Atlético vestiu ou os olhos na baliza vêm para ficar?
Pois, de facto, não pareceu ocasional, ou seja, não pareceu algo que tenha acontecido nesta primeira jornada e que não se possa vir a repetir no futuro. Estava a fazer o jogo com o José Pedro Pinto e no final, aí em conversa também com mais alguns dos nossos colegas, dizia que se na temporada passada, quando...
Deixa-me só fazer um pequeno parênteses, até porque são conversas sempre muito interessantes aquelas que temos a seguir aos jogos.
São secretas, tirando esta parte que eu agora vou contar. Se na época passada, sempre que nos calhava algum de nós um jogo do Atlético, a ideia era, lá vamos para 90 minutos de sofrimento.
E posso já acrescentar, tive um jogo com o José Pedro Pinto no dia anterior e até falei que estás preparado para um 0-0.
Exatamente. E levámos aqui assim com 7 golos logo para abrir nesta partida do Atlético, 6 da equipa do Atlético, e de facto não me parece que tenha sido por acaso, porque tudo começa no início do jogo, ou antes do início do jogo, quando Diego Simeone escolhe colocar em campo Correia pela direita, Carrasco pela esquerda e João Félix no apoio a Diego Costa, colocando João Félix naquela que é a sua posição, naquele que é o seu lugar, ou pelo menos o lugar onde tem rendido mais ao longo da sua carreira de profissional, e dando logo aí uma imagem, uma ideia, uma sugestão aos seus jogadores de que era um jogo para ganhar. O Atlético entra muito forte na partida, já também um pouco prevendo que o Granada pudesse não estar com o mesmo tipo de energia porque anda a jogar as pré-eliminatórias da Liga Europa, mas é de facto uma face muito ofensiva deste Atlético, uma face de procura constante do ataque, e depois com um dado extra que eu creio que isso também vem de certa maneira ajudar a este novo Atlético, são as opções, ou seja, a competitividade da equipa nasce dentro da própria equipa. Já te falei destes 4 da frente que começaram o jogo, no final, nas mesmas posições, havia Llorente pela direita, Lamar pela esquerda e Bitolo no apoio a Luís Soares. Entre os 4 primeiros e os 4 que terminaram, vamos fazer aqui assim as contas e perguntar quem é que são os titulares e quem é que são os suplentes.
E isso notou-se, por exemplo, em Diego Costa. Claro, obviamente a análise ainda é muito curta, veremos o que acontece aqui para a frente, mas a chegada de Soares também pode puxar pelo rendimento de Diego Costa e obviamente serve também para outras posições.
Notou-se em Diego Costa, creio que se notou em João Félix, notou-se bastante em Llorente e Luís Soares não creio que se tenha notado por aí além, porque aquilo já é o modo natural dele, ou seja, aquele modo competitivo de quem entra, a equipa está a ganhar 3-0 e os jogadores que entraram foram à procura de mais golos e produziram mais 3 tentos. Portanto, tudo indica que aquilo que aconteceu nesta primeira jornada frente ao Granada é uma tendência que poderá vir para ficar, pelo menos neste início de campeonato.
Tomás, o que é que tu achas? Foi um jogo, foi um acaso, ou achas que definitivamente Simeone quer mudar um bocadinho a sua ideia?
Acho que a própria escolha dos jogadores, isto é, o Atlético entrou claramente com 4 jogadores de perfil ofensivo, os 2 atacantes e depois também Correa e Ferreira Carrasco, e isso pelo menos nos jogos em casa creio que poderá ser fundamental para a equipa crescer em termos ofensivos. Depois há um ponto que é indiscutível, que é a chegada de Luís Soares. Até pode de facto estar em fim de ciclo no Barça, mas é um jogador que pode claramente elevar o nível ofensivo do Atlético individualmente e também coletivamente, porque numa equipa que por norma não cria assim tantas ocasiões, ter um finalizador mais cirúrgico como é Luís Suárez obviamente eleva as condições de ganhar pontos. E depois, talvez por já ser a segunda época também, vimos um João Félix mais solto, Renan Lodi também já vai para a segunda temporada, pode ter também uma posição um pouco mais descomplexada no futebol do Atlético, e se conseguir manter esta equipa confiante, sem lesões, pode de facto existir essa competitividade, essa procura por mais golos. Não creio que o Atlético vá revolucionar-se completamente, isto é, não vai ser agora uma equipa de perfil ultra-ofensivo, mas pelo menos se conseguir aproveitar as armas ofensivas que tem, já pode andar pelo menos mais perto dos primeiros lugares, do primeiro lugar, melhor dizendo.
Óscar.
Aqui o que eu quero acrescentar, até porque eles falam de toda a parte ofensiva e onde é que se notou mais, portanto, para não repetir o que já disseram, e até fui fazendo aqui risquinhos naquilo que já tinha aqui apontado, acho que o que se notou mais nesta profundidade...
Próxima da primeira palavra.
Não, este era o tema do Luís, é porque, tendo em conta que deste...
Cada um terá o seu.
Exato, até porque deste primazia aos três, naturalmente ficou a fava para ti. E, portanto, foste também fazendo esses mesmos risquinhos.
Aqui, durante o dia foi difícil, andei a pensar no meu tema.
Exato.
Acho que é um tema quente também.
Exato, acho que podes fazer é tentar logo à partida dizer este é o meu tema, entendo a conta que há quem tenha supremacia como treinador e como líder deste...
Vale, é que os temas são todos bons.
Sim, exatamente. Aqui, principalmente, acho que o que se notou, e onde se nota claramente a principal mudança, no meu entender, foi a defender. Ou seja, uma equipa que ataque com tanta gente, com tanta gente está envolvida no processo ofensivo, naturalmente acaba por ter menos problemas a defender. E foi aquilo que falámos, e portanto agora os podcasts estão todos gravados, como já tínhamos dito agora também em imagem, muitas vezes quando falamos temos de ter cuidado, e uma das coisas que eu lembro-me de ter dito foi que literalmente o Atlético tinha que dar um passo à frente galgando alguns metros, e foi exatamente o que fizeram ontem. Marcando cedo, inclusive tiveram uma grande penalidade que o Rui Silva acaba por defender e não acusaram essa falha, e principalmente a minha dúvida agora é onde é que vai encaixar o Luís Suárez, porque sem dúvida rebentaram com a granada, portanto esta tinha que vir literalmente para cima.
Esta tinhas que dizer.
Sim, tinha que dizer. E a questão das rotinas...
Vamos editar um livro.
Ou a granada explodiu sozinha. Esta
não,
é a questão.
Não, eu acho que não. E aqui principalmente...
No final da época está prometido um livro...
Eu tenho algumas apontadas, portanto depois dou-te.
Ok, obrigado.
Não sei quem é que irá fazer o prefácio, mas pronto. Aqui principalmente falar das rotinas...
Fernando Rocha.
Aqui das rotinas e também da questão do ano passado, que eu também falei na temporada 1 do podcast, que era isto, não é como colocar os ingredientes todos numa bimbi e que passado um bocado sai, ao final de 90 minutos, sai algo bem feito.
Felicidade.
É muito mais do que isso. Depois, na próxima, vou buscar outra marca. Aqui, principalmente, o que o Luís disse, eu estou totalmente de acordo, que é o João Félix estar a jogar na praia dele, ou seja, muito dentro que eram as zonas que ele ocupava no seu melhor momento na passagem do Benfica. Se vimos o heatmap de João Félix, não como o Granada pôs nas redes sociais, mas principalmente um dos patrocinadores do Granada, digo.
Queres explicar essa, para quem não viu? Não é fácil explicar.
Tem que ir ver. Fica aqui o convite, enquanto nos estão a ouvir, ir à procura.
Os patrocinadores do Granada colocou um heatmap falso, obviamente, exatamente, de João Félix, que era...
Deixa-me só...
Um tiro pornográfico, vá lá.
Exato. Não, fálico. Em vez de falso, fálico. É mais por aí. Mas, principalmente, deu asas a libertar o talento de João Félix e, no meu entender, a equipa jogou com um sorriso nos lábios a jogar também, quantidade e qualidade, como o Luís já referiu, e passo a bola com uma pergunta. É mais fácil entrar numa equipa e mexer numa equipa que ganha ou numa equipa que perde? Ou seja, Luís Suárez saiu do banco, é mais fácil agora ser titular... Porque ganharam por 6-1 ou é mais difícil?
Eu acho que é mais difícil para o treinador, mas eu vejo o Simeone mexer facilmente no próximo jogo, porque eu acho que o Suárez vai ser titular nesta equipa.
Sim,
e quem sai?
Posso responder também. Acho que esta época, mais do que em qualquer outra, a questão dos titulares e dos suplentes vai ser praticamente inexistente, porque com tantos jogos em sequência os treinadores facilmente vão fazer essa gestão e até agradecem ter muitas opções. Depois, a nível individual, creio que Suárez passa a ser claramente o principal nome do ataque do Atlético, falando de avançados, isto é, Diego Costa, embora tenha sido titular nesta primeira partida, em termos teóricos, pode partir atrás do Uruguai, que é um jogador com créditos firmados. Aliás, Diego Costa, até muitas vezes, na época passada, era banco de Morata. E, portanto, chegando Luís Suárez, também o hispano-brasileiro terá de subir o nível para lutar pela titularidade.
Luís, a frase do Diego Costa que ele vai bater e o Luís Suárez vai morder em simultâneo, acho que não vai acontecer no 11 do Atlético, ou achas que sim?
Acho que só em situações em que a equipa esteja a carregar muito à procura de um resultado que não esteja a aparecer numa partida. Acho que há aqui assim pares de avançados. Diego Costa, com características mais próximas de Luís Suárez, ocupa uma posição. João Félix, com características mais próximas de Bitolo e de Llorente, ocupa outra posição, sabendo que depois ainda há Correia, ainda há Carrasco, ainda há Lemar, ainda há muita gente, sem dúvida nenhuma, que neste Atlético, do meio campo para a frente, a ideia dos titulares vai obrigar a termos mais de 11, vão ser 14 ou 15 titulares, e ajudando ali aqui à resposta da pergunta do Oscar, enquanto a equipa estiver a ganhar, a rotação vai ser muito fácil. Quando a equipa estiver a perder, quem ficar no banco já pode não gostar tanto.
É uma questão, e até para falar exatamente disso, ou seja, é uma equipa que beneficia muito neste momento do futebol, ou seja, ter as 5 posições. Isso, com um plantel desta dimensão, vai haver muito menos azia do que haveria na época passada.
E um treinador tem mais margem também para errar.
Não sei se estão de acordo ou não, mas a questão neste primeiro jogo foi mais de mentalidade, confiança da própria equipa, do que propriamente uma novidade estrutural, porque o Atlético está praticamente igual ao que já era, só que, por exemplo, o rendimento de Félix foi muito superior à maioria das partidas da época passada.
A questão é que tu metes dois extremos e o João Félix no meio com o ponta de lança à frente, e a coisa
Exato.
Já mudou.
Exatamente.
É a mudança natural pelo aquilo que é a escolha do 11.
Uma vitória sem espinhas e acho que fica água na boca para vermos os próximos jogos.
Também sobre o Félix, porque a jogar nesta posição e com a época, diria, já adaptado e de afirmação no futebol espanhol, pode beneficiar muito também deste contexto.
Sabe o que o treinador espera dele também?
Sim, se fizermos a viagem no tempo para os primeiros jogos do Atlético na época passada, João Félix tentava fazer exatamente o mesmo tipo de movimentos e a bola nunca entrava nele.
Exato.
A equipa não estava habituada a ter aquele jogador ali. O que João Félix conquistou ao longo da temporada que passou, apesar de, em termos de rendimento, não ter sido uma temporada por aí além, não foi figura da equipa, a equipa não brilhou, mas aquilo que ele conquistou dentro da equipa foi estatuto.
Exato.
Porque em alguns momentos da temporada, toda a gente percebeu que João Félix, naquela posição, se lhe meterem lá a bola, acontece alguma coisa.
Inclusive na Champions.
Inclusive na Champions, e não foi por acaso que na última semana, em todos os jornais espanhóis, se falou no João Félix de Lisboa, daquela segunda parte contra o Leipzig. E esse estatuto está conquistado, está confirmado neste primeiro jogo, e portanto a partir daqui esta integração de João Félix na sua melhor posição está relativamente facilitada.
E para terminar este tema, Luís Suárez entrou aos 70, faz 2 golos, faz a equipa jogar também, e estávamos todos curiosos, pelo menos eu estava, depois de 2 dias, foi 2 dias depois de se ter despedido do Barcelona, 2-3 dias.
Em lágrimas, literalmente.
Em lágrimas, a acusar a direção, a dizer que tinha condições para continuar ali, parecia que estava desolado e que ia para o fim do mundo. Chega uma equipa, joga com uma alegria incrível, faz 2 golos. E o que é que isto mostra do jogador?
Aqui, principalmente, nota-se que ele está a querer mostrar serviço, ou seja, a mostrar toda essa qualidade e quem tomou a decisão que está errado. Já lá iremos também ao Barcelona. Agora, aqui a questão é que eu penso que ele está a mostrar toda a qualidade que tem. Portanto, não, aquilo que falámos, não surpreende ninguém aquilo que o Luís Suárez fez. No meu entender, aqui a frase naturalmente não é minha, muito longe disso, isto não é como começa, é como acaba. Portanto, iremos ver agora como é que vai ser o próximo jogo, ou os próximos jogos, os próximos capítulos desta novela, porque a coisa correu muito bem, frente ao Granada, encaixaram de forma muito fácil e marcaram cedo. Agora foi como o Luís há pouco falou nisso, ou seja, a sinergia entre Diego Costa e Luís Suárez, quando o jogo estiver apertado ou estiverem a perder, é outra música. O facto de ser titular ou não, isso depois também poderá sabermos que esses dois juntos no mesmo balneário, no dia-a-dia, é muita brincadeira, até porque já vários colegas deles falaram que o Diego Costa é um brincalhão nato. E faz muita paródia com os seus colegas. Agora, quando a bola começa a rolar, aí a música literalmente muda, e acho que com Luís Suárez poderá ser diferente. Agora, começou da melhor forma, não é?
Acho que a questão com o Suárez em relação ao Barça não é tanto o Suárez individualmente, mas sim a forma como encaixava na equipa do Barcelona, tendo Messi, tendo também Griezmann, isto é, nunca esteve em causa propriamente o valor do Uruguai, porque isso é reconhecido, um dos melhores avançados dos últimos anos. Agora, por um lado também é evidente que Soares já não está no auge das suas capacidades, e por outro, também me parece evidente que este Atlético beneficia muito mais o Uruguai, não tendo um Messi, por exemplo, do que o Barcelona, que precisava de mais mobilidade, mais explosão, mais troca de posições, que é o que Coman está a tentar fazer, mantendo Messi, mas já não tendo um avançado como Soares, que nesta altura já não tem a mesma explosão, a mesma variedade de movimentos na frente.
Sim, deixa-me só dizer isto. O Luís Soares sempre jogou assim. Agora, neste Atlético, ele tem uma concorrência que no Barcelona nunca teve. E, portanto, eu acho que aí assim também há uma motivação.
Jogava por decreto.
É, exatamente. Há uma motivação interna dentro deste plantel que o vai ajudar, de alguma maneira, a responder ao Barcelona naquilo que foi a decisão tomada do seu afastamento.
E há Simeone também, que é um treinador diferente e que pode extrair coisas diferentes. Diferentes de um jogador já por si experiente, que é o Luís Soares. Avançamos de tema e vamos precisamente para Barcelona com o Tomás. Tomás, as novas ideias de Koeman é o tema que tu trazes para nós, e a pergunta que eu te começo por fazer é: que novas ideias são estas que tu viste ontem?
Sim, desde logo havia curiosidade para percebermos como seria este arranque de Koeman, e para já a melhor notícia, mais até do que a goleada, é o facto de o treinador holandês já ter definido uma estrutura, ter encaixado as peças no lugar em que acredita que podem render mais. Por exemplo, Frenkie de Jong jogou ao lado de Busquets, mas com um papel muito mais importante na construção do que teve na época passada, em 4-2-3-1, mas com muita mobilidade, sobretudo na frente. Há várias trocas de posição, embora no papel tenhamos Ansu Fati mais pela esquerda, e que a grande exibição fez Ansu Fati na vitória do Barcelona, mas um jogador que parte mais do lado esquerdo, muitas vezes aberto para utilizar também a vocação de extremo que tem, depois junta-lhe também um lado finalizador, Coutinho na posição 10, e isto é também uma novidade em relação ao Coutinho do Barça anterior, que muitas vezes jogava pela esquerda e agora já tem mais à vontade naquela zona entre linhas, e depois Messi e Griezmann muitas vezes em trocas posicionais entre o centro e a direita para tentar dar algum conforto aos dois craques. Messi foi sempre importante na equipa, mas creio que a entrada de Ansu Fati pode ser decisiva, porque é o extremo, o jogador para dar agitação e desequilíbrio individual que o Barça não tinha na época passada, porque tínhamos Messi, que é um jogador de bola no pé, Griezmann também, e depois havia Soares, que é um jogador que não tem explosão, não desequilibra individualmente, precisava de ser alimentado, e por isso Koeman aposta sobretudo nesta mobilidade, neste carrossel ofensivo, para surpreender os adversários.
Oscar, este Barcelona está diferente. Como é que tu olhaste para estas novas ideias do Koeman?
Aquilo que falei o ano passado, e o Tomás já tocou nesse ponto, que foi o ano passado, no meu entender, foi a maior dificuldade, foi a falta de rotinas no corredor central, no setor intermédio. Ou seja, a sinergia e a compatibilidade entre De Jong e Busquets. São dois jogadores de posição muito semelhante, e o facto de muitas vezes o ano passado jogarem em triângulo dificultava essa mesma ligação e todas essas transições. E acho que o facto de jogarem muitas vezes lado a lado ontem foi muito compatível. Agora, aqui principalmente o que gostei de ver foi o Barcelona, acho que deu a ideia que escolhia, dava a ideia para escolher um adversário para poder testar um modelo de jogo. O Villarreal muito abaixo daquilo que era capaz de fazer, não só para aquilo que tem no 11, mas também todos aqueles jogadores que entraram no decorrer da segunda parte. A Emery ficou sentado literalmente a assistir, e foi passividade total, porque no primeiro golo, tal como fiz o convite há pouco para irem às redes sociais ver o heatmap de João Félix, ver o primeiro golo do Barcelona, deu inclusivamente para o Messi abotoar a bota durante o ataque do Barcelona, ou seja, deu literalmente para tudo e a começar a afundar o submarino amarelo. Eu tentei fazer a piada do era o Koeman e os 7 anões, mas só tem 6, porque tem o Jordi Alba, o Sérgio Roberto e os 4 da frente. Portanto, falta-me aqui um anão para poder fazer a piada agora. Muito rápida a transição ofensiva, jogadores muito intensos, nomeadamente Ansu Fati, e o facto de não ver nenhum avançado fixo também beneficiou bastante. Agora, estou curioso de ver contra uma equipa que seja mais agressiva, mais dura nos duelos, porque ontem literalmente deu para tudo. Houve muito pouca pressão, os jogadores do Villarreal estavam muito passivos, e acredito que poderão vir outro tipo de problemas depois dessas declarações também durante a semana, quer de Koeman, que falou da toda não ser o mal da fita, o próprio De Jong que também falou, e também Trincão, que acaba por se estrear na La Liga, e portanto há aqui alguma curiosidade para ver como é que irão encaixar este tipo de jogadores, e também destacar o facto de essa compatibilidade deixou no banco outros jogadores que também poderão ganhar algum espaço no futuro, como Pjanic, Alenhá, também Rafinha, e já se fala também, tal como tínhamos falado a semana passada, Riqui Puig. Esta semana no Futebol Clube do Porto houve vários jogadores do Barcelona falados para poderem ingressar, mas isso é até ao final da janela de transferências.
É, inclusive Dembélé, Pjanic, Trincão, Pedri foram os jogadores que entraram, ficou de fora Puig, Alenhá e Rafinha, entre outros, mas é um plantel suficientemente profundo depois para dar soluções a Koeman, Luís?
Pois, eu acho que essa é uma das grandes questões que esta equipa do Barcelona me coloca neste momento, que é se será possível um conjunto como o conjunto catalão, ou com as ambições que tem, com as obrigações que tem e com o tipo de contexto que muitas vezes acaba por encontrar, se é possível fazer uma temporada inteira sem ter como opções para a ponta de lança ter apenas Griezmann, ou seja, sem ir além
não
de Griezmann.
Não é a ponta de lança.
Não é a ponta de lança, mas é a única opção.
Entre Griezmann e Messi será sempre um jogador exatamente mais móvel.
Messi joga naquela posição, mas não é o ponta de lança, nem sequer é o avançado centro, no facto de alguma maneira é o homem mais adiantado só no papel, porque depois na prática aquilo que Koeman lhe dá é uma imensa liberdade, da qual ele já gozava, mas goza ainda mais quando joga neste espaço, porque em termos defensivos fica mesmo livre de qualquer responsabilidade na equipa. E aí coloca em Coutinho, e se calhar até tentando alimentar-se um pouco daquilo que é a vontade de Coutinho a brilhar na equipa, coloca em Coutinho depois uma série de responsabilidades que no passado acabaram por caber a Messi. Hoje Messi é o 10 na camisola, mas Coutinho se calhar é mais o 10 em termos de ocupação do jogo. Depois, outra das questões que esta equipa coloca, e que não é só no tempo de Koeman, já é anterior, é que o Barcelona nos últimos anos andou à procura de um jogador, primeiro com a aquisição de Vidal, depois com a aquisição de Dembélé, que tinha lá, não tinha pronto para jogar, mas tinha lá em termos de produção da sua academia, que é o Ansu Fati, ou seja, à procura de um jogador que consiga desequilibrar através da velocidade. Ansu Fati está longe de ser...
Eu sei que ias falar do Bright White, agora fica...
Não. Ansu Fati está longe de ser aquele jogador que corresponde à imagem do Barcelona mítico. É claramente um jogador muito mais à imagem de um futebol atual, onde a capacidade física está muito presente naquilo que também é a sua capacidade técnica. E, portanto, o Barcelona andava à procura de um produto, em termos de jogador, que conjugasse estas duas questões, e acabou por encontrá-lo na sua academia. Depois, na síntese destas questões que são colocadas à equipa do Barcelona, na verdade, já disseram, este jogo foi muito bom para a apresentação aos sócios, foi o adversário ideal, e até, não sei se o Coutinho, por exemplo, no lance do segundo golo, enviou convite...
Até podia voltar para trás.
Se fossem à linha e ele pudesse passar pelo meio...
Podia voltar para trás e voltar outra vez.
Porque tinha espaço e tempo para isso tudo. É um Barcelona que vai precisar de ser testado com outro tipo de competência, com outro tipo também de atitude defensiva, porque aquilo que vimos ontem foi, de facto, uma série de promessas interessantes em termos de ideias, mas também acho que muitos treinadores, ou os treinadores que vão jogar a seguir com esta equipa do Barcelona, que vai ter já um jogo contra o Celta na próxima quinta-feira, olharam para o jogo de ontem e pensaram, bem, isto é possível encravar a máquina que eles estão aqui a apresentar.
Sim, deixa-me só acrescentar ainda assim que o Barcelona viveu este final de época passada e também o período de pré-temporada sob um fantasma, uma nuvem negra, e este primeiro jogo, apesar de tudo, acaba por trazer alguma alegria, alguma, enfim, confiança aos adeptos, ao próprio grupo de trabalho e sobretudo também uma não dependência de Messi. Claro, vale o que vale, estamos ainda no início da temporada, mas houve vários jogadores capazes de acrescentar ofensivamente e creio que, não havendo um ponta de lança, Ansu Fati pode assumir esse fato finalizador, porque apesar de ser um extremo, é um jogador com um instinto goleador fora de série, ainda mais se pensarmos que tem 17 anos.
Isto na PlayStation, Oscar, ter Franca de Jong, Busquets, Ansu Fati, Coutinho, Griezmann e Messi no 11 titular...
A jeito.
A jeito, dá muitos pontos. Mas este fantasma que falava o Tomás pode também encravar um bocadinho a equipa, e Messi deu a entender já nesta semana de despedida do Luís Suárez que nada está esquecido, comentando inclusive que já nada o surpreende em Barcelona depois de deixarem sair Suárez, e fez questão de o escrever, é propositado, quer ferir quem está acima.
Sem dúvida.
Este ambiente vai cair em cima do Barcelona, não tarda?
Vai cair, e foi aquilo que disse precisamente antes de irmos todos de férias, aqueles poucos dias. Os resultados depois ditam aquilo que é o dia-a-dia, ou seja, se continuarem a ganhar, como ontem, frente ao Vila Real, pouco o agressivo dava a ideia que aqueles, como aqueles exercícios de treino em que se pede à equipa adversária para não, para defender de forma passiva, ou seja, quando se ganha desta forma, os problemas vão todos por baixo do relvado, ou seja, já ninguém se lembra do que é que se passou. O facto de frisar mais uma vez que é daqueles clubes que beneficia muito de ter as bancadas vazias, também beneficiou bastante dessa situação. E aquilo que falavas, ou seja, na mesma semana, Koeman veio elogiar Messi, do trabalho que faz diário nos entrenamentos, e também De Jong também, ou seja, fala do talento.
Agora fizeste-me lembrar o Tony
Koeman, convidado especial do podcast.
Sim, quem não viu essa do Tony, veja, sem dúvida, um dos grandes momentos. Ainda a semana passada mostrei à nossa colega Mariana Igreja esse grande momento. A questão de falar de...
Mano, que foi neste episódio já comparado a Branca de Neve por Oscar Botelho.
Estava a dizer a mesma pessoa, até porque ele é, lembro-me que o facto de ele ser muito, 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 muito pálido, muito pálido. E principalmente a questão de, não foi só Koeman que falou de Messi, De Jong também falou, a questão de ter muito talento, mas trabalhar muito. Ou seja, aquilo foi exatamente para tentar tapar esse tipo de declarações às perguntas que fizeram, quer a De Jong, quer também a Koeman. Agora, se as coisas continuarem desta forma, é tudo muito mais fácil, mas estou totalmente de acordo com o que o Luís disse. E isso sim, é daqueles momentos em que tu vais à procura no plantel e buscas, não é buscas, não encontras um avançado. Ou seja, isso para mim, enquanto estávamos a falar há pouco, que o Atlético de Madrid tem muitas soluções, a questão aqui é se lesiona alguém ou se aleja alguém, nomeadamente estes dois nomes que falámos, Griezmann ou Messi, quem é que joga lá na frente? Porque fica muito, muito complicado.
O mercado está aí para responder essas perguntas ou não, vamos ver até ao final do mês o que é que se passa. Avançamos para o terceiro tema do dia, que foi o Oscar que escolheu. Eu dei o título ao teu tema, porque tu não quiseste.
Mas posso dar.
O título que eu dei ao teu tema foi: afinal, o Bayern de Munique é feito de humanos e perdeu, foi goleado. Acabou com uma história de 23 vitórias consecutivas na Liga, vinda já do ano passado, obviamente, da temporada passada. Perdeu por 4-1 frente ao líder Hoffenheim, que está mesmo na liderança da Bundesliga. Oscar, o que é que se passou com o Bayern?
Convém combinar algumas coisas e convém treiná-las, mas aqui até que resultou muito bem por um motivo seguinte, e vou-te dizer. O ano passado, na época passada aqui também, no, na temporada 1 do podcast, eu raro, muitas vezes ia buscar a parte cinematográfica. E ou não fosse Oscar. E principalmente aqui a questão, fui buscar o Rocky. Rocky 4, eu lembrei-me exatamente por causa disso. E tinha apontado isso, antes de falar contigo. Portanto, há aquele combate entre o Dolph Lundgren, que faz de russo, e o Sylvester Stallone. E há um momento em que o Stallone consegue fazer com que ele sangra, e eles, no final desse round, cada um vai se sentar, e o Dolph Lundgren diz: ele não é humano. E do outro lado o Stallone diz: ele é humano, porque ele está a sangrar. E, portanto, é exatamente isso.
É um programa de variedades.
Aqui,
um especialista em Rocky.
Sim. Nos 8 Rockies que existem. Aqui, principalmente, acho que foi a grande notícia, é perceber-me que eles são seres humanos, ou seja, que conseguem ser abatidos. Não se escondeu o Flick em desculpas, nem de cansaço, nem nada. Ele disse simplesmente que o Hoffenheim foi melhor. E, portanto, aqui, claramente, vou buscar aqui só um número muito curioso, é que o Flick, desde que pegou na equipa, só não ganhou 4 jogos. Portanto, tem um empate com o Leipzig, tem 3 derrotas, 2 delas seguidas com o Gladbach e o Leverkusen, e este ano precisamente com o Hoffenheim. Mas tem 4 títulos, ou seja, tem 4 jogos sem ganhar e 4 títulos. Mas, pronto, no meu entender, a grande vitória foi exatamente a concentração do Hoffenheim, portanto, 5-3-2 muito bem posicionado, com uma dupla na frente de ataque que fez muitas dores de cabeça, mas principalmente uma equipa que beneficiou do Bayern ser pouco agressivo, estar um pouco adormecido também, e faltou essa intensidade na frente de ataque com o agente infiltrado, naturalmente que foi elogiado, que é o treinador Sebastian Unas, portanto, que estava no Bayern B, o ano passado.
Que é sobrinho também.
Exatamente. E, portanto, ganhou a terceira liga com essa mesma equipa, com 19 vitórias em 38 jogos. Portanto, ele certamente, houve ali alguns fecheiros secretos que ele conseguiu ver e observar, e hoje conseguiu, ontem neste caso, conseguiu abater esse monstro. E, pronto, eles sangram. E agora, certamente, como tinha dito aqui no estúdio, depois do jogo frente ao Sevilha, houve muita gente a tirar apontamentos daquela primeira meia hora do Sevilha. Agora o difícil é fazer isto mais tempo, e agora também estamos todos curiosos para ver essa super taça entre as duas equipas que perderam frente às duas equipas que agora lideram a Bundesliga.
É, para ver aqui na Eleven nesta quarta-feira, às 7:30 da tarde. Luís, O 11 do Bayern nem mudou assim tanto, saiu Lewandowski e Goretzka, jogou Zirkzee e Tolisso. Isto pode ter sido aqui um bocadinho o síndrome do ego inchado do Bayern?
Não, não creio que tenha sido o ego, porque se fosse problema de ego, esta equipa do Bayern já tinha perdido antes. Acho que foi mesmo o calendário a tramar a equipa de Munique, porque vem de um jogo super exigente frente ao Sevilha, como nós tínhamos falado aqui na passada quinta-feira. Provavelmente no ano 2020, o conjunto que tinha criado mais dificuldades à equipa do Bayern Munique vai para um jogo de supertaça, que, não sendo a supertaça, se calhar um encontro com o mesmo peso no futebol alemão, mas é sempre um encontro contra o Borussia Dortmund.
Ainda mais perdendo no ano passado.
Exatamente, e eu creio que isso pesa sempre um bocadinho também na mente dos jogadores. Portanto, juntamos aqui cansaço com perspectiva de um jogo aparentemente mais difícil dentro de poucos dias. E depois eu acho que o Oscar já pegou aqui assim na ficha que eu tinha trazido para falar deste jogo, que é o Sebastian Onnes, que de facto é sobrinho do Uli Onnes, que foi presidente do Bayern Munique, e filho de um jogador do próprio Bayern Munique. O pai dele era o Onnes, que era titular na equipa do Bayern na final da 57 contra o Futebol Clube do Porto. Estava dentro da estrutura na temporada passada, portanto não há aqui grandes ilusões. Um técnico da equipa B trabalha de perto com a equipa principal, até porque na época passada acabámos mesmo por ver alguns destes jogadores da equipa B a passarem para a equipa principal, portanto estava com certeza muito familiarizado com tudo aquilo que é a preparação e as ideias de Hansi Flick. Portanto, é o calendário a trabalhar, porque conjugas aqui assim aquele que seria sempre um jogo complicado, tendo em conta que tens do outro lado uma equipa reforçada e com um treinador que conhece o teu trabalho por dentro. Nesta agenda apertadíssima, a equipa do Bayern acabou por tropeçar e, naturalmente, aqui é um daqueles casos em que eu acho que a derrota vai também ser utilizada por Hansi Flick para fortalecer ainda mais a forma como a equipa vai jogar, e já com notícias dos próximos capítulos nesse encontro de quarta-feira.
Eu acho que houve algum excesso de confiança, mas não no sentido de desprezo pelo adversário. É mesmo porque esta equipa do Bayern confia muito em si própria, na forma como pretende jogar e impor-se aos adversários, e isso leva a que, por exemplo, tenhamos os dois centrais literalmente em cima da linha do meio campo, com os dois laterais projetados, por vezes um dos médios também envolvido mais para a frente.
Seja isso... contra o Sevilha, contra o Alfa.
Exatamente.
É igual, não é?
Exatamente. Isso depois, obviamente, expõe também a equipa. Claro que nem todos os adversários têm capacidade para aproveitar esse espaço nas costas, mas o Hoffenheim soube fazê-lo desde o primeiro minuto, marcou 4, até podia ter marcado mais 2 ou 3, e isso é uma espécie de aviso, vá lá, para o Bayern de Munique, também para os adversários, porque de facto o Bayern joga sempre desta forma, com a linha defensiva muito subida, por vezes só com 2, 3 jogadores atrás da linha da bola, e isso inevitavelmente vai abrir espaços. Quando a equipa não consegue pressionar mais à frente, roubar bolas, impor aquele ritmo altíssimo que o Bayern sempre impõe, depois tem de correr para trás, e por exemplo um jogador como Boateng já sofre muito nesse aspecto. Creio que tanto Boateng como Alaba passaram muito mal frente à astúcia e à qualidade de Kramaric, que foi o homem do jogo.
Que nem Kramaric foi claramente o homem do jogo, e o Hoffenheim nem dominou em termos estatísticos, em termos territoriais, o jogo. Foi talvez mais inteligente a abordar, até porque teve apenas 28% de posse de bola e em 8 remates conseguiu concretizar 4. O segredo é ser eficaz, não é?
Sim, e principalmente com muito poucos toques. No 3-1 tocou apenas 6 vezes na bola. No 2-0 foi um pontapé de baliza, naturalmente ali com uma ajuda de quem está mais atrás, apesar da equipa ter sido, foi o que disse, foi a equipa do Hoffenheim muito organizada, muito concentrada fisicamente e mentalmente, e é uma frase feita do futebol, portanto jogaram ao ataque todos fechadinhos lá atrás, não é? E principalmente se formos ver esses números estatísticos, podias buscar também na derrota do Dortmund, que será adversário nessa supertaça, que também perdeu frente ao Augsburgo apenas com 20% de posse de bola. E, portanto, aqui a solução, mais do que tirar a bola, é estarem concentrados, estarem bem posicionados nesse 5-3-2, como referi. Portanto, o Tomás já falou do Kramaric, que estava junto também a Dabur, e que tem esse toque de classe na cara de Neuer. E eu, ao ver esse toque de classe, lembro-me sempre de Romário, portanto, que era um avançado que não precisava de rematar com muita força. Eu pessoalmente vi muitos dos golos de Romário, mas não me lembro de nenhum de fora da área com aquela, como se diz na gíria, com aquela bujarda, não é?
Ele saía fora da área.
Depois. E portanto era. E principalmente aquele toque de. Que eu acho que é sempre.
Picadinha.
Parece fácil, mas não é nada fácil de ter esse discernimento, essa frieza, e nomeadamente frente a Neuer, como vimos no jogo da Supertaça Europeia, houve alguns que tiveram na cara e não conseguiram.
Essa é a curiosidade, é que Dabur foi dispensado do Sevilha. Se calhar se metessem Dabur em vez de Enesiri, já tinham levado a taça.
E portanto aqui é. E também destacar nesse jogo aquele lance em que o Sané partiu literalmente o adversário. Já está nas redes sociais da Eleven, portanto, nesse golo em que ele parte literalmente o adversário, fica literalmente ali umas peças espalhadas pelo relvado, portanto, ainda houve também espaço.
Kimmich.
Exatamente, no golo, no golaço do Kimmich, com muita, muita qualidade.
E é intocável nesta equipa, não é?
E é daqueles jogadores que ontem, num jogo com o do Bayern, quanto menos vemos Kimmich a tocar na bola e a pegar no jogo, hoje em dia é um jogador, arrisco-me a dizer, se calhar, o mais fundamental de toda aquela máquina.
Podemos fechar este capítulo Bayern de Munique e passar para o último tema, o tema que eu trago para nós discutirmos. É um tema nacional, mas que vamos poder ver na nossa Champions League, na Champions Eleven. Pode seguir a partir de outubro Ruben Dias, que jogará no Manchester City. Jorge Jesus já o admitiu, por culpa dele e da equipa que sai da Champions e por isso é obrigado a vender. E por culpa também da UEFA, que permitiu este ano que o City entrasse na Champions League, algo que esteve perto de não acontecer. Portanto, conjugaram-se aqui vários fatores e Ruben Dias vai mesmo reforçar a equipa do Pep Guardiola. Pep Guardiola que já gastou algo como 400 milhões de euros em defesas e Ruben Dias torna-se o quinto defesa mais caro da história do futebol, superado por Maguire, por Van Dijk e por o central da Juventus, De Ligt. Sobre esta transferência de Ruben Dias, começo por vos perguntar se este é o clube certo para Ruben Dias entrar.
Começo eu?
Podes começar.
Desde logo, acho que o ponto de situação no City é muito claro. Ainda ontem sofreu uma goleada, portanto, Guardiola tem investido ao longo dos anos e demonstrado essa preocupação em reforçar o setor defensivo, mas a equipa não cresce, não tem mais segurança em termos de organização defensiva. Pelo contrário, até parece regredir cada vez mais. Grande parte desses jogadores contratados não acrescentaram muito, sobretudo Mandi, que comete erros atrás de erros, comprometedores para a equipa. A saída de Eric Garcia, ou a provável saída, porque o jogador não quer renovar com o City, abria espaço para a entrada de mais um central, tornava quase obrigatória essa contratação por parte do City. Agora, falou-se em Koulibaly, em Koundé, também no próprio Jiménez, jogadores mais consagrados, com mais jogos de alto nível nas pernas, vá lá, que podiam dar outras garantias e trazer um impacto imediato na defesa do City. Creio que Ruben Dias por si só não vai ser esse jogador, isto é, não vai revolucionar por completo a defesa do City, mas creio que o perfil escolhido, pelo menos na parte defensiva, pode trazer algumas melhorias. É um central diferente, mais duro, com mais capacidade nos duelos, com, ainda assim, não sendo muito criativo, alguma capacidade para sair a jogar. Agora, se Guardiola procura um central, mais um, para acrescentar ofensivamente, então tinha muito melhores opções no mercado. Se cria um patrão defensivo, Ruben Dias, não sendo a melhor opção de todas, acaba por trazer, pelo menos, essa agressividade, essa capacidade de vencer duelos e foge um pouco ao perfil que o City tem. Vamos ver como se adapta.
Luís.
A equipa do Manchester City tem gasto muito dinheiro em jogadores para a linha defensiva porque paga muito por jogadores que não valem tanto. E creio que
é este caso também.
E eu acho que é este caso também, ou seja, o preço que está a pagar por Ruben Dias não tem reflexo naquela que será a sua importância na equipa. Creio que é um preço que corresponde àquilo que é a valia vista pela equipa onde o Ruben Dias estava. O Benfica olha para um seu potencial capitão e coloca-lhe um preço elevado, mas no mercado real, Ruben Dias, ou pelo valor que a equipa do Manchester City gasta em Ruben Dias, eu creio que poderia ter feito melhores compras. Mas este não é um problema desta transferência, é um problema regular naquelas que têm sido as escolhas do Manchester City e de Pep Guardiola para o setor defensivo. Eu diria que à partida parece-me que Ruben Dias vai para o campeonato ideal, mas para a equipa errada, ainda que num primeiro impacto, e tendo em conta aquelas que são as características de Ruben Dias, pode muito bem acontecer ele transformar-se numa espécie de solução para a equipa do City. Agora, em termos de ideia de Manchester City com Pep Guardiola e Ruben Dias, eu diria, neste momento, lá está, é molhar os pés, mas neste,
é ficção.
Neste momento é ver uma história que não combina umas pontas com as outras. Acho que Ruben Dias é um central que acaba por ter muitas das fragilidades que são apontadas a outros centrais que passaram pela equipa do Manchester City, que são jogadores muito ativos defensivamente, mas que colocam essa sua presença mais de um ponto de vista de intervenção individual do que de um ponto de vista de intervenção coletiva, e numa equipa de Guardiola a tomada de decisão coletiva está sempre por cima, e portanto se tens muitos elementos que começam a tomar decisões individuais, a coisa perde-se. Em termos daquilo que é a sua capacidade com bola, melhorou bastante em termos do passe longo, mas no Manchester City também vai ser mais vezes chamado a utilizar o passe curto e a jogar sob pressão, e aí não é o ponto forte de Ruben Dias.
Desde logo porque no futebol português pouquíssimas são as equipas que pressionam, mais o risco de saltar para uma ideia completamente diferente.
E se formos olhar para os últimos ano ou ano e meio da equipa do Benfica no campeonato português, se formos procurar conjuntos que pressionaram em cima na dupla Ruben Dias-Ferro, vamos sempre encontrar jogos
vantagens.
Em que o Benfica teve dificuldades e acabou por sofrer golos por causa disso mesmo. Agora, coisas estranhas acontecem, e de facto uma das coisas estranhas que têm vindo a acontecer é uma espécie de perda de qualidade guardiolista no Manchester City de Guardiola, e esta aquisição creio que é mais um episódio dessa outra história, da qual Ruben Dias não tem culpa nenhuma. Aquilo que eu espero é que tudo isto se transforma em algo positivo para o jogador.
Oscar, se fôssemos donos do Manchester City, se tu fosses Guardiola e tivesses que escolher um central, eu não imaginaria a escolher Ruben Dias para este Manchester City, acho que estamos todos de acordo.
Até porque dinheiro não é propriamente problema.
Não, dinheiro não é problema, não sabemos é o contorno que esta transferência tem, não sabemos que limitação o City colocou.
No caso, deixa-me só dizer uma coisa. Há aqui uma situação que pode ajudar a explicar, que é a engenharia financeira da
envolver Otamendi.
De envolver Otamendi vai ser benéfica para o Manchester City e para o Benfica. E, portanto, isso aí pode ajudar a responder em parte. Mas...
Pois, porque não é só, e os clubes, tanto os clubes como outras áreas de ação, não é só chegar no mercado, olhar e dizer eu quero este e vou trazer. Há muita coisa à volta de uma transferência, há esta engenharia financeira que é necessária, há jogadores para colocar, enfim, Otamendi vai para a luz. Agora, o que é que, se olharmos só para o perfil técnico que Guardiola elegeu, o que é que pretende Guardiola com esta contratação?
Para já, ficar em quarto lugar é sempre complicado, porque já disseram muita coisa que também tinha, e estou totalmente de acordo. Para já, respondendo diretamente, não era Ruben Dias que iria buscar. Poderia dar um sem número de nomes e podemos depois falar nisso, até porque também qualquer um de nós já o escreve nas nossas redes sociais.
Já que falaste nisso, queres dar dois, por exemplo, para alternativa?
Não vou dar agora porque não. Porque dava muitos mais. E posso
ele não aceita.
Eu trago. Não, aceita.
Ele gosta só de lançar.
Aceita.
Ele gosta de lançar a bola, mas...
Trago depois. Confirmo, trago já para a semana.
Para a semana, tá.
Trago um 11 de centrais.
Aqui... Faças golo agora e tu dizes, não, para a semana.
Mas vai isolado, feito ao guarda-redes.
O que eu quero pegar é...
O guarda-redes, espera aí um bocadinho.
Aqui a questão é, estou de acordo, a palavra que o Luís mais utilizou, e eu estou totalmente de acordo, que é mas. A questão é, o Ruben Dias, mas. E a questão aqui é, dentro da questão da transferência, como falaste, há algo que envolve muito mais do que aquilo que a gente vê. Ou seja, e um assunto que eu estive a ouvir durante muitos anos, nem tudo o que parece é na transferência. Até aquele momento da fotografia e do aperto de mão, agora já não, ou com o cachecol, como preferir, há muita coisa que mexe por trás. E uma das coisas que me mexe exatamente é que se falou muito de Otamendi para o Futebol Clube do Porto. Ou seja, falando-se muito do Otamendi para o Futebol Clube do Porto, sabemos que isso faz com que mexa noutro tipo de mercados. E nós sabemos como é que funcionam este tipo de notícias em todo o mundo. E para além disso, o facto de mexer um nome como Manchester City aumenta o valor de Ruben Dias. Ou seja, tudo isto está encadeado numa contratação que todos nós, como portugueses, esperamos que resulte. O que eu mais gostei de ver, sinceramente, foi a despedida ideal de Rubem Dias. Portanto, jogou com a braçadeira de capitão, marcou o 12º golo com a equipa do Benfica.
Ligadamente o City não estava muito interessado no cenário, mas
fazia muita falta, até porque Jorge Jesus disse que o Benfica só tinha 3 centrais e não contou com Ferro. Portanto, tinha Vertonghen, Rubem Dias e Jardel estavam lesionados, mas Ferro estava no banco. Se calhar o Ferro vai ter que jogar no próximo jogo. E, sem dúvida, assumir a culpa, porque o Benfica, se tivesse apurado para a Champions, certamente Rubem Dias não sairia. E, principalmente, a questão aqui é...
Mesmo por este valor, se estivesse esta proposta em cima da mesa, achas que o Benfica não vendia?
Acho que sim. Acho que se viesse esse valor agora e tudo isto...
Achas que sim ou que vendia? Sim, ou que
vendia.
Acho que não viria a proposta.
A questão é essa, não viria a proposta, porque isto está tudo interligado. Ou seja, a partir do momento em que não há apuramento para a Champions... Tem que ser a balança.
Começam os tubarões a olhar. Este mês, este ano calhou a setembro, normalmente é aquele mês de agosto.
Exato.
Em que as mês de agosto estão nas pré-eliminatórias e play-off de Champions e Liga Europa, está toda a gente a olhar para a equipa que perde. Claro. No dia que uma equipa perde, os tubarões aproximam-se e vão cheirar quem é os jogadores que... E vejo, não é só neste caso. Há dezenas de jogadores de equipas que estão a perder nas pré-eliminatórias de Champions e Liga Europa que estão a começar a sair e a movimentar peças.
É todos os anos. É aquele chamado efeito dominó.
É entre essas duas partes.
Sim, claro. Só para cimentar o que disseste, Pedro. A questão é, desses valores, desses milhões todos que disseste, e dizer isso dessa forma é realmente impressionante, só mesmo na PlayStation, 70% desse investimento da era Guardiola foi em defesas, o que realmente é assustador. Onde temos Cancelo, Laporte, Mandi, Stones, Kyle Walker, Ederson... E só por uma vez é que a City foi a defesa menos batida da Premier League. E como disse o Tomás, portanto, ainda ontem, frente ao Leicester, aquilo foi uma passadeira autêntica que surgiu ali, 3 penaltis, e portanto, acredito que será uma grande oportunidade para Rubem Dias, e acho que o que o Luís disse, resta-me assinar por baixo, que é o campeonato certo, mas na equipa errada.
Entre Nathan Ake, que é uma das contratações mais recentes do City, Laporte, Stones e Eric Garcia, que não renova, mas que foi titular, frente ao Leicester, mais Rubem Dias, estamos a falar de 1, 2, 3, 4, 5, agora 6 centrais.
Jogou o Fernandinho também muitas vezes, sim, ano passado.
O Fernandinho pode jogar nessa posição.
Tem...
O Rodri também já foi utilizado como central.
Mas agora, à partida, sim, Fernandinho agora... e Rodri mais no meio campo.
Sentem-se no balneário do City, quem é que vocês escolhem para dupla titular?
Epá, isso é muito difícil.
Depende do jogo, já sabe, do sim, contexto. Sim,
quando tu tens...
Sim, o Guardiola já jogou, por exemplo, os centrais.
Sim, posso avançar se quiserem, vais falar?
Não, eu ia dizer que quando tu tens tantas opções, e eu não acho que nesse lote de 6 jogadores, nenhum deles é titular indiscutível.
Sim. Falamos de 400 milhões e não olhas para um Van Dijk, não é?
Lá está.
Neste plantel.
Podes andar semana a semana a ir tentando... conjugar as peças ligado ao treino, ligado ao adversário, ligado ao momento de cada um dos jogadores.
Sim.
À partida eu diria Laporte e Stones, mas...
Cá está o mas.
Sim, eu acho que a intenção de Guardiola foi clara nesse mercado. Trouxe Nathan Ake, que é um jogador também canhoto, para substituir Laporte ou para compensar Laporte, mas muito mais agressivo, para cobrir o espaço nas costas, por exemplo. E trouxe também Rubem Dias, para jogar no lado direito da defesa, com um perfil também muito mais defensivo do que qualquer outro central que exista no plantel. Idealmente, creio que a dupla potencialmente mais forte para aquela equipa, tendo em conta a ideia de Guardiola, seria Laporte e Eric Garcia. Mas depois, claro, depende do momento, depende do adversário, depende de muita coisa. Creio que neste momento há pelo menos 4 perfis distintos. Agora vamos ver se a equipa coletivamente também consegue dar esse salto.
Dá quase para meter os nomes todos e fechar os olhos e tirar 2.
Ou seja, acho que vais ter rendimento à partida, mas...
Sim,
mas...
Agora aqui a questão é, e para mim é a posição que mais, e digo isso muitas vezes nos comentários, e porque percebo perfeitamente isso e assino aquilo que digo, que é a posição, no meu entender, no futebol que mais precisa de um bom parceiro. Ou seja, que é a posição de defesa central. E a compatibilidade de uma posição de central, tu não podes avaliar um central nunca por si só. Tens que avaliar sempre um central pelo parceiro que tem ao lado. Naturalmente não dá para comparar os dois quando há uma grande dupla de centrais, mas tem que haver esse posicionamento, essa mentalidade. Muitas vezes a questão, e a gente no mundo do futebol muitas vezes fala de ter o central da classe e o central da porrada, e portanto isso é um dia-a-dia, e portanto agora aqui a questão é tentar ter se calhar 2 centrais que tenham classe e também sejam capazes de dar porrada. Agora, a questão é, só podem jogar 2, a não ser que o guarda bola, jogo com 3, e isso depois muitas vezes acaba por ser um problema, porque é muito melhor investido, e foi aquilo que a gente já falámos, muitas vezes quando temos essas mesmas transferências, é que tens que pôr a jogar aqueles que gostaram mais, porque senão vem a pressão dos adeptos, que neste momento não há, só há nas redes sociais, vem a pressão de quem gastou o dinheiro, e vem também a pressão do balneário. Isso é tudo
no sítio, a pressão do dinheiro parece sim, não parece ser um grande problema.
Zero à direita, né?
No fundo, desculpa.
Sim. Isso só mesmo para terminar aquela questão de jogar aqueles que são ideais para aquilo de Pep Guardiola e a dupla de centrais ter essa dificuldade para poder cimentar aquilo que é a ideia de jogo e que são os principais problemas de Guardiola neste momento, como vimos.
Diria que, no fundo, o City tem 4 ou 5 bons centrais, mas não tem o tal super central que, obviamente, tendo em conta o patamar em que o City pretende estar, continua a fazer falta. Não tem o tal Van Dijk, o tal jogador extra, que individualmente também acaba por resolver muitos problemas.
Mas só, e mesmo terminando aquela questão das transferências, e muitas vezes todos nós demos por nós a dizer como é que aquele jogador vai parar aquele clube por aquele valor, há sempre, como eu sempre disse, é só puxar o fio da transferência e vais conseguir encontrar como é que esse jogador lá foi parar, porque é que se pagou tanto, mas principalmente aqui acontece nestes clubes que são gigantes europeus e mundiais, é tentar comprar um jogador para que não vá parar ao clube ao lado e que não lhes marque golos ao adversário. Portanto, aqui mais do que os clubes quererem acertar, os clubes deste patamar não querem falhar.
Sim, explica muito daquilo que é o mercado e temos então uma das grandes transferências da história do futebol português e a quinta maior para já em termos de defesas do futebol mundial é Rubem Dias, vai jogar na Champions League com o Manchester City para ver aqui na Eleven. Um abraço aos três, obrigado pela vossa conversa.
Uma cotovelada para ti.
Nesta última hora, uma cotovelada aos três.
Um abraço.
No cotovelo, não noutros sítios. E vemos-nos no próximo episódio. Um abraço a todos os que nos ouviram e obrigado por estar com o Planet Eleven.